Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. O governo cria força-tarefa para apoiar estados em situações de crise no sistema penitenciário.
A atuação dos agentes começa amanhã em Natal, no Rio Grande do Norte.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Vamos conversar ao vivo com o ministro da Cultura, que vai falar dos incentivos para o setor.
E tem mudanças no pagamento do seguro-defeso aos pescadores. Natália Koslick.
Para receber o seguro-defeso, o pescador não vai poder ter nenhum emprego além da pesca.
Aeroporto sem filas, bom atendimento e banheiros limpos. Passageiros avaliam bem os terminais brasileiros e escolhem Curitiba como o melhor do país.
Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Música, teatro, cinema e muita, muita diversidade. No Brasil, a cultura tem vários lados, várias faces diferentes.
É, e neste ano o governo quer aumentar ainda mais os incentivos para divulgar essa riqueza.
E para saber como, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Cultura, Roberto Freire. Boa noite, seja bem-vindo, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite aí, Gláucia. Satisfação estar aqui com vocês.
Ministro, nós vamos falar primeiro aqui da Lei Rouanet, para quem está nos escutando e entender. A Lei Rouanet é um incentivo em que empresas ou pessoas físicas podem patrocinar projetos culturais e depois descontarem seus impostos. A gente quer saber, ministro, se essa lei tem mesmo ajudado a financiar projetos culturais importantes.
E muito, né? Apenas ela, em alguns momentos, foi mal utilizada, não porque ela contenha desvios, mas aqueles que a utilizaram desviaram, né? E isso gerou um certo clima de demonização até da Lei Rouanet. Mas ela, por exemplo, vou dar aqui, os nossos museus, bibliotecas, não existiriam se não fosse a Lei Rouanet. Agora mesmo tivemos em São Paulo a tentativa de restaurar o Museu da Língua Portuguesa, que é algo único no mundo, um museu que cuida de uma língua viva. E é importantíssimo. Sofreu um incêndio e a sua restauração está sendo feita pela Lei Rouanet. Mas se imagina a Lei Rouanet apenas financiando espetáculos ou shows. E nesse sentido, você teve alguns desvios, tem alguns absurdos, que é você usar uma renúncia fiscal para alguns desses espetáculos, e nós estamos discutindo sua limitação em termos de valor, da participação, não permitindo cartelização, democratizar esse acesso, ao mesmo tempo buscar mecanismos que leve a Lei Rouanet para outras regiões brasileiras que não são muito atendidas pela força do mercado e concentra investimentos no Sudeste e no Sul, levar para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então estamos fazendo essa reformulação e nesse mês de janeiro nós vamos ter novidades como instrução normativa, modificando e limitando a aplicação da Lei Rouanet. No fundo, democratizando-a.
Ministro, nessa semana vimos que o setor cultural vai contar com 20 mil vagas em cursos profissionalizantes por meio do Mediotec, do Ministério da Educação. A ideia é oferecer formação técnica e profissional a estudantes do ensino médio com cursos como artes circense, dança, produção de moda e muito mais. O que isso significa para o setor?
Algo muito importante, porque eu acrescentaria aí também alguns técnicos, iluministas, alguns que aqui estão presentes na televisão, o audiovisual. Então há uma gama imensa de formação profissional dessas áreas. Nós recebemos já essa notificação do Ministério da Educação com essas 20 mil vagas e já posso dizer a você que já entramos em contato com os estados, recebemos as demandas dos estados brasileiros. O Ministério da Cultura já encaminhou isso está solicitando do Ministério da Educação que amplie essas vagas, porque alguns estados pediram muito além do que era possível na distribuição que fizemos. Levamos em conta critério de população e necessidades da atividade cultural em alguns desses estados. E, olha, um programa muito importante e que nós vamos buscar no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação, inclusive, maior apoio com a ampliação das vagas para o Ministério da Cultura.
Tá certo, ministro. E para a gente finalizar, a Voz do Brasil vai acompanhar uma viagem que o senhor vai fazer amanhã para visitar o Parque Nacional Serra da Capivara, lá no Piauí. O senhor pode adiantar o motivo dessa viagem?
Olha, nós vamos discutir lá, inclusive, uma gestão compartilhada, porque hoje apenas o Instituto Chico Mendes, com a questão ambiental, é que tem a responsabilidade direta. Nós precisamos ampliar isso, inclusive, pela dimensão que aquele parque nacional tem. Aquilo é algo de uma história muito antiga da terra brasileira. Quando não tínhamos Brasil, quando não tínhamos a nossa civilização, são mais de 40 mil anos de história, porque estão lá, é um grande circo arqueológico. E aquilo precisa de uma maior atenção, e não apenas da questão só ambiental. Aquilo tem toda uma memória, tem uma história e tem repercussão mundial. Então, essa gestão compartilhada, que vai também participar o IFAM, em nome do Ministério da Cultura, nós vamos ter também a presença do governo do Piauí, até porque é importante o Piauí participar em função da guarda que precisa, porque alguns desses sítios arqueológicos sofreram alguma depredação e precisamos cuidar disso. Olha, nós vamos lá exatamente para tentar dizer da dimensão que aquilo tem para todos nós brasileiros.
Então amanhã você pode conferir aqui na Voz do Brasil os resultados dessa viagem do ministro da Cultura ao Piauí. Ministro Roberto Freire, a gente agradece a sua presença aqui no estúdio. Muito obrigada.
Eu que agradeço a vocês. Boa noite.
Agentes penitenciários desembarcam amanhã no Rio Grande do Norte para o funcionamento do presídio de para que o funcionamento do presídio de Alcaçuz volte ao normal.
Os agentes fazem parte da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, grupo que foi criado hoje pelo governo para atuar de forma emergencial dentro dos presídios, controlando rebeliões e outros problemas.
Inicialmente, os agentes vão atuar por 30 dias, mas a permanência pode ser renovada caso exista necessidade. Segundo o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, todos os agentes que fazem parte do grupo já atuam em seus estados.
Nós vamos ceder alguns agentes penitenciários do regime federal e alguns estados que nós já conversamos, alguns estados também estão cedendo para que nós possamos montar o primeiro grupo de 100 homens, sem de intervenção rápida. Ou seja, aqueles que ingressam em determinados presídios, ingressam com o equipamento completo, tem treinamento para isso, e esse primeiro grupo é de 100 homens.
A Força-Tarefa é formada por agentes penitenciários federais, estaduais e do Distrito Federal e vai ficar responsável por atividades como guarda, vigilância e custódia dos presos. A medida é para ajudar os estados a conter rebeliões em presídios e atende pedidos dos governadores dos estados afetados. Uma rebelião no presídio de Alcaçuz, no dia 14 de janeiro, deixou 26 mortos. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a Força-Tarefa vai atuar para garantir que o funcionamento do presídio volte ao normal.
Para que eles auxiliem a manter a normalidade, a reconquistar e manter a normalidade em Alcaçuz, para que as obras necessárias sejam feitas e aí o Estado retome para que esse grupo possa sair.
Ainda no Rio Grande do Norte, a atuação das Forças Armadas na região metropolitana de Natal já resultou na volta da circulação normal de 80% dos ônibus. Os militares estão nas principais ruas da região desde a última sexta-feira e atuam para garantir a ordem e a segurança. Reportagem Ney Pereira.
As autorizações de pesca das embarcações vão valer por um período maior.
E o seguro defeso também tem novas regras.
O benefício é pago a pescadores artesanais profissionais durante o período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes. A repórter Natália Kozlik tem os detalhes.
Os pescadores devem ficar atentos às mudanças para a concessão do benefício seguro-defeso. De acordo com o decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, o dinheiro só vai ser concedido aos profissionais que exercerem atividades sem interrupções e que tenham a pesca como única fonte de renda. Também será exigido que conste no cadastro do pescador o local de moradia e da pesca, para garantir transparência ao processo de concessão do benefício e a preservação dos recursos naturais. Outra medida foi a ampliação de 1 para 3 anos do prazo de validade das autorizações de pesca das embarcações, o que deve diminuir a burocracia para que o pescador exerça a atividade. O pagamento do seguro-defeso é feito pelo INSS, que é o órgão responsável pelo contato direto com os beneficiários. Os pescadores podem ser convocados a qualquer tempo para apresentação de documentos que comprovem o atendimento das exigências da lei. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Os brasileiros aprovam os aeroportos do país.
A Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República divulgou uma nova pesquisa de satisfação dos usuários com resultados positivos.
E o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, ficou em primeiro lugar na avaliação.
No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o clima é de satisfação entre os passageiros.
Eu achei muito bom, assim, tem bastante coisa para a gente se informar.
Em nossa opinião aqui, é um aeroporto de primeira qualidade.
A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro avaliou o desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil, responsáveis por 80% da movimentação aérea no país. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, comenta os resultados.
Os aeroportos brasileiros já estão entre os melhores do mundo. O Brasil realizou eventos importantíssimos, como a Marcha Mundial da Juventude, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, as Olimpíadas. E em todas elas, os serviços aeroportuários foram considerados da melhor qualidade.
O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, o atendimento dos funcionários, limpeza e a rapidez na restituição de bagagem. Um exemplo a ser seguido, segundo o ministro dos Transportes.
Mas foi um aeroporto que recebeu 350 milhões de reais de investimentos no ano passado. É o nono aeroporto mais pontual do mundo. Dos 37 itens pesquisados, ele ficou em primeiro lugar em 11 itens. Deu a percepção ao passageiro de que esse é sim o melhor aeroporto do país.
O aeroporto de Recife ficou em segundo lugar na avaliação dos passageiros e o de Brasília ocupa a terceira colocação, seguido do terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Reportagem Natália Mello.
Uma análise preliminar no gravador de voz não apontou anormalidade nos sistemas do avião que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki.
Os dados do gravador de voz da cabine foram extraídos com sucesso pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira que investiga o acidente.
O avião que transportava Teori Zavascki caiu no mar na última quinta-feira, matando o ministro do STF e outras 4 pessoas.
O chip de memória do gravador de voz da cabine do avião está sendo avaliado por uma equipe do CENIPA.
O equipamento gravou os últimos 30 minutos de áudio do voo. Segundo o chefe da Divisão de Operações, Coronel Marcelo Moreno, o gravador não possui só informações em voz, mas outros sons que vão ser importantes para a investigação.
O material está pronto para ser analisado. A análise ela é muito detalhada, porque nós temos que inicialmente fazer a transcrição do áudio no papel, né? É muito demorado. E a análise é muito detalhada, porque além das informações produzidas pela tripulação, informações de voz, nós analisamos sons diferentes do tipo onde a gente possa identificar, por exemplo, hipoteticamente falando, o baixamento de um trem de pouso, aplicação de algum grau de flap ou algum outro equipamento aeroespacial de aeronave. A gente faz uma análise minuciosa de forma que a gente possa corroborar com a investigação.
19 horas 15 minutos no horário brasileiro de verão.
Você, estudante, já está de olho no computador, ansioso por uma vaga numa universidade pública?
Daqui a pouquinho vamos falar das inscrições do Sisu, que já começaram e vão até sexta-feira. Não saia daí.
A situação do Rio Grande do... Em São Paulo, o samba fala alto no carnaval. Além dos blocos de rua, ainda tem a força do desfile das escolas.
O ministro do Turismo, Marx Beltrão, esteve na cidade hoje visitando a Fábrica do Samba, um espaço que vai abrigar todas as agremiações.
A parceria do governo federal com o estado e a prefeitura também está presente em outros projetos turísticos da cidade.
O ministro Marx Beltrão conheceu três locais que movimentam os negócios do setor de turismo na maior metrópole do país. A primeira parada foi no complexo do Anhembi, onde, acompanhado pelo prefeito João Dória Júnior, conheceu o sambódromo e o pavilhão de exposições. O complexo do Anhembi começa a passar por uma reestruturação. O governo federal já repassou R$4.500.000 para as obras de modernização do pavilhão, mas os investimentos devem chegar a R$60 milhões, segundo o ministro.
Nós estamos dispostos, por determinação do presidente Temer, a continuar com esses investimentos para que o complexo Anhembi finalize os investimentos e transforme São Paulo sempre na capital do país com relação ao turismo de negócios.
O ministro visitou também a Fábrica do Samba, um conjunto de galpões e salas projetado para abrigar toda a estrutura de produção das escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. O Ministério do Turismo já repassou 33 milhões de um total de 40 milhões contratados para a construção da Fábrica do Samba. Segundo o prefeito João Dória Júnior, a finalização só será possível com a ajuda do governo federal.
Isso é mais uma boa parceria. Aliás, o que nós mais temos feito nessas últimas semanas é parceria. Parceria com o governo federal, com o governo estadual, somando forças com o governo municipal.
Durante a visita, o ministro Marx Beltrão também falou do empenho do Ministério do Turismo na adequação do Autódromo de Interlagos às normas internacionais. O empenho desses recursos foi decisivo para garantir o contrato de realização da etapa brasileira da Fórmula 1 até 2020. Reportagem José Luiz Filho.
A situação do Rio Grande do Sul foi debatida hoje numa reunião entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o governador do estado, José Ivo Sartori.
De acordo com Meirelles, foi feita uma avaliação da crise no estado e o plano deve ser anunciado em breve.
Estamos avançando, já vamos começar a trabalhar na quinta-feira, conjuntamente, e a expectativa é de que tenhamos, até o início da semana que vem, uma noção clara de quando este projeto está finalizado, quando aí nós estaremos comunicando a todos.
Já o plano de recuperação do Rio de Janeiro está em fase avançada e deve ser apresentado para o presidente Michel Temer. O ministro da Fazenda voltou a dizer que planos semelhantes vão poder ser elaborados para outros estados.
A ideia básica desse compromisso entre a União e os estados é apresentar esses projetos que permita, em última análise, fechar as contas do estado em 17, 18 e 19. Isto é, levando-se em conta todos os compromissos que o estado tem no ano e todas as receitas e tomar todas as providências necessárias em termos de corte de despesas, de aumento de receitas, de suspensão de pagamento de dívida e, em último caso, de venda de ativos e antecipação dessa venda com eventuais empréstimos.
De hoje até sexta-feira, milhões de estudantes estão ansiosos, na frente do computador, tentando uma vaga numa universidade pública.
É o Sisu que está com inscrições abertas.
Uma escolha que não é tão simples. Decidir a profissão que quer seguir gera dúvidas e deve ser feita com a participação da família.
O brasiliense Pedro Teixeira está ansioso. Acabou de terminar o ensino médio e quer logo começar o curso de engenharia química.
Eu decidi engenharia química com 15 anos. Eu até mudei uma época para medicina, mas por influência da minha mãe e tal, mas aí, tipo, ela sempre fala que eu quero ter um filho médico, né? Mas é uma coisa mais de vocação, né? Tipo, eu acho sim que a gente é muito novo para escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17 anos, alguns até mais cedo.
Ele já tem uma vaga garantida na Universidade de Brasília para o segundo semestre por ter participado de um programa de seleção da instituição. Por isso, conta que no sistema de seleção unificada, a primeira opção foi a Universidade Federal de Santa Catarina.
Se eu passar para lá, vai ser uma coisa que eu vou ter que julgar bastante, porque apesar de eu gostar muito de lá, que tem conforto de casa, tá? Morar com os pais é muito mais fácil. Mas também eu acho que ia ser muito legal a experiência de morar fora, assim, né? Adquirir uma independência, né? Porque é legal.
As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet. Cada candidato pode selecionar até 2 opções de curso no sistema, que podem ser trocadas até sexta-feira, quando se encerram as inscrições. O que vale é a última opção selecionada no site. As notas de corte para cada curso são atualizadas diariamente. Este ano, o SISU oferece mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. O psicólogo clínico e orientador vocacional Pedro Paulo Zal Vieira dá algumas dicas para os estudantes que estão em dúvida sobre o curso que vão escolher.
O primeiro é realmente ele ter certeza da escolha que ele está fazendo, baseado nas suas aptidões profissionais. O segundo é ele tem que ter pelo menos 2 ou 3 opções de áreas correlatas, porque dependendo, o sistema é muito dinâmico, então ele vai mudando. Às vezes ele se inscreve, a nota de corte é, vamos dizer, 750, mas aí com o passar dos dias essa nota de corte aumenta para 850. Terceiro, a família tem que estar envolvida nessa decisão, em função das opções que de repente pode ter fora da região dele, de faculdade, de universidades.
Para mais informações, acesse na internet a página do SISU, sisu.mec.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Educação informou que até 1 da tarde de hoje, o SISU já havia recebido mais de 770 mil inscritos e quase 1,5 milhão de inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até 2 opções de curso.
Ainda segundo o Ministério, dificuldades de acesso que foram relatadas por alguns candidatos estão sendo sanadas. O sistema está sendo monitorado para identificar qualquer outra inconsistência e resolvê-la com a máxima urgência, assegurando que não haverá prejuízo a nenhum candidato.
Quem tiver qualquer dúvida pode ligar de graça para o 0800-616161. Vou repetir, 0800-616161.
19h22 no horário brasileiro de verão.
4 casas da mulher brasileira devem ser inauguradas ainda neste primeiro semestre no Ceará, em São Paulo, em Roraima e no Maranhão.
O local é um espaço de atendimento à mulher vítima de violência. No mesmo lugar, a mulher tem acesso a psicólogos, delegacia e juizado.
Hoje, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres autorizou o repasse de R$ 3,8 milhões para a primeira dessas 4 casas, a de São Luís, no Maranhão.
A expectativa é de que o local deve abrir as portas em 3 meses, como explica a Secretária Especial de Políticas para Mulheres do Ministério da Justiça, Fátima Pelaz.
Nós estamos já com a finalização da construção da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão e já repassamos hoje 3,8 milhões, que é para que, quando nós tivermos a inauguração da casa, imediatamente ela já inicie o trabalho, o serviço. O presidente Michel Temer, que foi quem realmente colocou a primeira política pública voltada para a mulher, que foi a Delegacia da Mulher em São Paulo, quando foi secretário de Segurança, tem dado toda a orientação nesse sentido de que possamos avançar para colocarmos Casa da Mulher Brasileira em todos os estados do Brasil.
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Curitiba já possuem a Casa da Mulher Brasileira.
E é bom lembrar também que denúncias de violência podem ser feitas pelo telefone 180. O serviço funciona 24 horas e a ligação é de graça.
Frutas e hortaliças estão chegando à mesa do brasileiro com preços mais baixos.
Levantamento das centrais de abastecimento mostram que entre dezembro e janeiro, várias hortaliças tiveram queda de preço, como a couve-flor, quiabo e berinjela. O espinafre, por exemplo, teve queda de preço de 42%.
Nas frutas, ficaram mais baratos o mamão, a goiaba e o melão. Uva, caqui, tangerina e pêssego ficaram mais de 20% mais baratos. E o preço da nectarina caiu 63%.
Este levantamento é feito pelas principais CEASAs do país, coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
E o imposto de importação de 3 vacinas foi zerado pela Câmara do Comércio Exterior, a Camex.
A partir de 22 de fevereiro, as vacinas contra o HPV, além da tríplice que combate a difteria, tétano e coqueluche, vão ser importadas sem imposto. Já para a vacina contra a hepatite A, a medida começa a valer em 10 de maio.
O fim do imposto tem validade por 6 meses e quase 8 milhões de doses dessas vacinas poderão ser compradas sem taxas, ou seja, com preço mais barato.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.